Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Inicialmente, solicito que a suplente, vereadora senhora Juliana Campoi Miranda de Souza, proceda na entrega de seu diploma e de sua declaração de bens a esta mesa. Solicito que a suplente permaneça em pé, com a mão direita estendida, enquanto procederei na leitura do compromisso regimental. Invocando a proteção de Deus, prometo cumprir a lei orgânica do município de Juiz, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo voto. Obrigada, vereadora. Declaro empossada a vereadora Juliana Campoi Miranda de Souza. Seja bem-vinda a esta casa. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Aos 13 dias, ata número 20/2022. Aos 13 dias do ano de 2022, aos 13 dias do mês de junho do ano 2022, com início às 18h10, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra Lentz, César Busnello, Cleuton Rolim, Jorge Amaral, Ricardo Adami, Darcy da Rosa, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha e Ubiratã Hertal, o presidente, vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, solicitou ao secretário, vereador Ubiratã Hertal, que procedesse na leitura da ata número 19/2022, referente à sessão plenária ordinária, ocorrida em 6 de junho de 2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente suspendeu os trabalhos para receber o senhor Márcio Strasburger, secretário municipal de saúde, com a finalidade de explanar acerca de fatos e ações relacionadas à unidade de pronto atendimento, UPA e postos de saúde. O presidente, então, fez uso da palavra para discorrer acerca da convocação na qualidade de proponente. Após, a palavra foi concedida ao secretário de saúde. Em seguida, a palavra foi concedida aos edis para questionamentos e observações. Manifestaram-se os vereadores Cleuto Rolim, César Busnello, Biratã Hertal, Adalberto Noronha, Alexandra Lentes, Ricardo Adami e Jorge Amaral. Após, sem que houvesse outras manifestações, o presidente agradeceu a presença do convidado e solicitou aos pares que o acompanhassem à saída do plenário. Na sequência, o presidente recebeu os senhores Walter Kist, Cícero Tremea e Josef Roers, a fim de prestar homenagem à empresa Oca Imóveis. Em seguida, o secretário procedeu à leitura do ofício convite. Após, o presidente concedeu a palavra ao proponente da homenagem, vereador César Busnello. Na sequência, passou a palavra aos homenageados. Após, manifestaram-se os vereadores Josias Pinheiro e Biratã Hertal. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que procedesse na leitura da placa de homenagem. Isto feito, o presidente convidou o vereador César Busnello para realizar a entrega da placa aos homenageados. Após, o presidente agradeceu a presença dos convidados e solicitou aos demais vereadores que os acompanhassem à saída do plenário. O presidente reabriu os trabalhos solicitando ao secretário que procedesse na leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal em resposta a pedidos de informação encaminhados e do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico informando ações referentes ao programa Juro Zero. Em seguida, o presidente passou a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Olímpio Kronbauer, Gentil Machado Soares e Luiz Paulo Maus. Ainda foi deferido o voto congratulatório a Dubai Alimento pelos 16 anos de atividade. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 901 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder subsídio orçamentário na modalidade de aporte financeiro à empresa Medianeira Transporte Limitada, por tempo determinado para assegurar a modicidade das tarifas, a generalidade do transporte público urbano e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, manifestaram-se os vereadores Paulo Braga, Josias Pinheiro, Biratã Hertal, Cleuto Rolim, Ricardo Adame, César Busnello, Matheus Pompeu de Matos e Adalberto Noronha. Em comunicação de liderança, fez uso da palavra o vereador Biratã Hertal. Foi colocado em votação o pedido de adiamento de votação requerido pelo vereador Matheus Pompeu de Matos, tendo resultado em 2 votos favoráveis e 11 contrários. Dos vereadores Maurício Micael, Subiratã Hertal, Darcy da Rosa, Ricardo Adame, Rodrigo Noronha, Marildo Krombauer, Alexandre Lentes, Jorge Amaral, Paulo Braga, Josias Pinheiro e Cleuto Rolim. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de lei, sendo aprovado por 11 votos favoráveis e 2 contrários, dos vereadores César Busnello e Adalberto Noronha. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 1036/2022, que autoriza a concessão de uso gratuito de fração de terras que menciona a empresa Elementar Locação, Saneamento e Construção Limitada e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação, em discussão, o projeto de lei processo número 1105 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. No valor de R$ 985 mil. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Josias suscitou questão de ordem para solicitar esclarecimento sobre a tramitação nas comissões técnicas. Manifestou-se o vereador Adalberto Noronha. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Nesse momento, o presidente colocou em votação a prorrogação dos trabalhos em virtude do horário por exceder, sendo aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 1106, que altera o demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia de receita do anexo de metas fiscais da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021, e altera o quadro terceiro, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita da Lei Municipal 7.144, de 28 de dezembro de 2021. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestou-se o vereador César Busnello, requerendo o adiamento da votação, rejeitado com 6 votos favoráveis e 7 contrários, dos vereadores Maurício Micael, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Darcy da Rosa, Rodrigo Noronha, Biratã Hertal e Paulo Braga. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação o projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria do vereador Adalberto Noronha, que institui a obrigatoriedade de divulgação dos conselhos municipais no portal eletrônico do Poder Executivo do município de Juiz e da outras providências. Na sequência, foram colocados em discussão os requerimentos constantes na pauta. De proposição do vereador Adalberto Noronha, requer licença para tratar de interesses particulares por 31 dias, a contar do dia 14 de junho de 2022. Manifestou-se o proponente e, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis e uma ausência da vereadora Alexandra Lentes. De proposição do vereador Adalberto Noronha, requer envio de ofício ao secretário Juvir Costela, da Secretaria de Logística e Transporte, e ao senhor Luciano Faustino, diretor-geral do DAER, solicitando informações a respeito das quais medidas adotadas pelo DAER referente às demandas relacionadas. Manifestou-se o proponente e, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos, com encaminhamentos por todas as bancadas. De proposição do vereador Ricardo Adame, requer homenagem ao atleta Rodrigo Jair Machado, juntamente com a delegação brasileira de Kettle... Como é que se diz isso aqui? Kettlebell Sport, na cidade de Maia, em Portugal. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição do vereador Maurício Micaelsen, requer envio de ofício ao diretor-geral do DENIT, solicitando informações acerca da balança instalada na 285, trecho que passa em Juiz. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocada em discussão a moção constante na pauta, de proposição do vereador Adalberto Noronha, moção de apoio à causa dos servidores e servidoras públicos estaduais inativos e pensionistas, em especial aos trabalhadores em educação do nosso município, em razão das alterações trazidas pela Instrução Normativa IPPREV número 1, que alterou a Lei Complementar 13.758. fixando as alíquotas e modificando a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o valor do benefício. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação e outros projetos de lei e indicações que constavam na pauta. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço do pequeno expediente os vereadores Cleto Rolim e Adalberto Noronha. No espaço do grande expediente, manifestou-se o vereador Adalberto Noronha. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente, por encerrado os trabalhos às 23 horas e 5 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a ata número 20/2022. Como ninguém deseja manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata por 13 votos favoráveis e uma ausência. Suspendemos os trabalhos para receber o secretário de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, Sr. Fábio Franzen, a fim de explanar acerca da manutenção dos espaços públicos do nosso município. Seja bem-vindo, secretário Fábio, e a sua equipe, que aqui está também no plenário, se fazendo presente. Cito em especial a presença ilustre do presidente do DEMEI Geração, senhor Marcos Sicas, suplente de vereador dos progressistas, Valdenei Popai, também o amigo... servidor público, Cláudio Omir de Almeida, Popular Seco, sejam muito bem-vindos a essa casa, assim como demais membros da comunidade que aqui nos prestigiam nessa noite. Já lhe passo a palavra.
Pode passar normal.
Inicialmente, passamos a palavra ao vereador César Busnello, proponente do convite ao secretário.
Boa noite, senhores, senhoras, vereadores, presidente desta casa, secretários, servidores. De modo especial, quero saudar a vereadora Juliana, que está assumindo os trabalhos em substituição ao colega Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores. Quero saudar servidores públicos, lideranças de bairro, secretários, enfim, todos que se encontram nesta sessão. Também quero saudar os internautas que estão nos acompanhando através dos canais de conexão aqui da Câmara. E também quero saudar o secretário Franzi pela presença, por ter aceito este convite de participar desta sessão para tratar acerca da limpeza aqui da nossa cidade. Vocês sabem, todo mundo é sabedor, diretor do DEMEI, que está aí também, Sicas. Vocês sabem, não é? Mas não é nunca demais registrar que, segundo os ambientalistas, manter a cidade limpa é um ato de cidadania e faz dela um local melhor. A população pode contribuir com a limpeza da cidade, evitando jogar lixo, galhos e entulhos nas ruas, córregos e bueiros. Uma cidade bem cuidada é sinônimo de mais qualidade de vida para todos que vivem nela. Então, eu quero aqui dizer ao secretário que é uma demanda antiga, uma cobrança antiga, não só desse vereadores, como de outros vereadores, mas principalmente da comunidade aqui da nossa cidade, dos bairros, do centro, do interior, essa difícil tarefa, que a gente sabe que não é tão simples, de manter o nosso município, que era tido como a capital nacional das etnias, terra das culturas diversificadas, tenha uma imagem mais aprazível, mais acolhedora, digamos assim, em todos os espaços. Seja nas nossas praças, seja nas nossas vias, seja nas nossas rótulas, que nós temos, enfim, todos os espaços públicos. O poder público tem essa difícil tarefa de cumprir com essa função, afinal de contas, foi levado a administração, a gestão para isso. Então, eu gostaria de ouvir o secretário sobre quantos espaços públicos nós temos na nossa cidade, sobre qual é a equipe de limpeza e de jardinagem e quantas pessoas estão integrando para a limpeza dos trevos, dos acessos, das praças, enfim. Falar sobre esse tema, que é a questão da limpeza dos espaços públicos aqui na nossa cidade, quais são, o que está sendo realizado e quais são as futuras intervenções que serão feitas no nosso município para mudar, para melhorar essa imagem negativa, infelizmente é esta palavra que a gente ouve, essa imagem negativa da nossa cidade, não só de pessoas daqui da cidade, própria da nossa cidade, mas de pessoas que vêm de fora. O que tem sido feito nesta unidade da administração para melhorar essa prestação de serviço público? Seja bem-vindo, secretário.
Muito obrigado, vereador César Busnello. Antes de passar a palavra ao secretário, eu saúdo a presença também do colega advogado e suplente de vereador do Partido dos Trabalhadores, Birajara Machado Teixeira, o Bira Teixeira. Seja bem-vindo a essa casa também, Bira. Agora sim, a palavra está à sua disposição, secretário Fábio.
Boa noite a todos, ao presidente dessa casa, Pompeuzinho, aos demais componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Saúdo também a comunidade que aqui está presente, internautas, uma parte da minha equipe que está aqui comigo, e de antemão agradeço estar aqui para poder passar um pouco do que nós fizemos no dia a dia da Esmodutran, quanto à limpeza, quanto à organização do município de forma geral. Professor César Busnello, se assim posso lhe chamar, e foi meu professor na nossa faculdade. Nós somos hoje, ao todo, somos 5 equipes que trabalham na limpeza do município. Eu tenho algumas fotos que eu quero passar para os senhores, para mostrar o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo com o dinheiro público, que também é meu e é de todos nós, né? Uma coisa que eu sempre peço para nossas equipes e falo para eles que nós somos servidores, nós servimos e temos que fazer o melhor todo dia, cada vez mais e melhor pela população de Juí. Vou começar pelas praças do município, ao qual nós temos aqui, junto de nós, o Claudio Mir, vulgo Granito.
Secretário, vou pedir só para o senhor ter cuidado quanto à projeção ali que está...
Perdoe-me, deixa eu botar mais para o lado aqui.
Erro técnico.
Estamos aqui também com o Seco, que cuida parte das roçadas. Nós temos o João Fiuza, que cuida uma outra equipe de roçadas. Vou estar passando. O Claudio Mir, hoje, ele cuida toda a parte das praças. Tudo que for de praças, Praça da República, Praça de Imigrantes e todas as praças que nós temos na cidade, ele faz a limpeza. Ele tem hoje na sua equipe 6 componentes, desses 4 homens e 2 mulheres. O João Fiuza trabalha com 3 pessoas ajudando ele nas roçadas. Nós temos também o seu Cossetim, que é de uma outra equipe de roçada, que tem 3 pessoas que trabalham com ele. E daí nós temos o Seco, que trabalha com 7 pessoas. Essas trabalham com a colocação de asfalto, com roçada, podas de árvore, limpezas de boca de lobo e demais. Nós temos também uma outra equipe que cuida só da parte de esgoto e pluvial, que é o nosso colega Luiz, que ele tem uma equipe de 3 pessoas também. Basicamente assim, ó, essa aqui é a Praça do Pindorama, onde nós já conseguimos passar pela segunda vez por essa praça, onde estamos limpando. Toda a praça que nós estamos fazendo hoje, ela é roçada, arrumamos os brinquedos e nós fizemos a pintura dos cordões, varreção e cuidamos também da parte de iluminação. Aqui nós temos a praça do bairro Modelo também. Nós temos a praça do Erval. Isso aqui são fotos recentes. São fotos que foram tiradas agora nos últimos meses, nos últimos dias. Junto aqui está a praça do bairro Progresso, bairro Alvorada e o Industrial. Então, assim, é uma constante. Nós passamos nessas praças e montamos essa equipe para praças para que se consiga manter limpa, os brinquedos funcionando. Nós tínhamos muitos brinquedos quebrados. Nós licitamos madeira, licitamos todo o material que for preciso para fazer elas ficarem em condições para comunidade poder usar e até mesmo as crianças, que é o mais interessante, né? Aqui nós temos a praça do bairro Luiz Folhato, a praça do bairro Alvorada, que também foram feitas, limpas. Estamos trocando a areia de muitas delas, tirando a areia que tem lá, que muitas vezes é uma areia suja, que já com o tempo usamos para outras funções e estamos botando areia clara, branca. Bairro Modelo, Praça da República e Praça dos Imigrantes. Algumas aqui estão antes e depois, mas todas elas com os cordões limpos. Hoje eu acho que mudou a aparência das nossas praças. Se tratando de trevos, para que os senhores tenham uma ideia, hoje nós fizemos todos os trevos do município, os trevos da 285, das RS. Isso é tudo mantido pela nossa equipe. Muitos podem e nos perguntam, viu, mas isso não é DENIT, não é DAER, é trevos que rodeiam a nossa cidade e se nós acabar deixando para para essas duas instituições, muitas vezes eles não passam com a frequência que nós conseguimos hoje estar passando e arrumando. Que nós temos a entrada do bairro Modelo, nós temos aqui na RS 155, isso aqui é feito mensalmente e quando preciso, duas vezes por mês. Avenida José Gabriel, o trevo da 342, isso aqui são tudo serviços que foram feitos agora pela nossa equipe. O trevo da 155, aí a entrada do Getúlio Vargas, Avenida José, Davi José Martins também. Vou passando aí, pessoal. Bairro Modelo, que é bem grande o trevo lá. Nós perdemos muitas vezes 3-4 dias para fazer, porque é bastante, bastante grande. Para que todos saibam, quando nós recebemos a secretaria, nós tínhamos, acho que 6 roçadeiras. Dessas roçadeiras, todas elas antigas, poucas funcionando como deveriam. Nós fizemos a compra de carrinhos para fazer essa parte de poda, nós compramos roçadeiras novas para as equipes também, para dar o mínimo de material para que as equipes conseguissem trabalhar. Hoje as equipes, todas elas trabalham com EPI, botas, luvas, que é uma exigência que o próprio engenheiro do trabalho da prefeitura faz para nós, e nós compramos e exigimos o uso desse material para que todos os nossos funcionários, os nossos colegas, e até mesmo hoje nós temos uma mão de obra de 30 penados, para que não aconteça nada para eles. Isso aqui, vereador César, é uma coisa que nos assusta bastante, e os outros vereadores também. Isso aqui são as limpezas que nós fizemos nas bocas de lobo. Fizemos agora toda a Emílio Glitz, para que os senhores tenham uma ideia, cada boca de lobo saiu em média uma concha e meia de terra de dentro. Passamos ali, a população diz que foram poucas as vezes que aconteceu isso. E daí acaba acontecendo de estar entrando água em algumas residências, em algumas garagens, porque a captação de água não está funcionando. Nós tiramos muita sujeira de dentro, muitas garrafas PET, muitas garrafas de vidro. Esses dias chegamos numa situação que tinha um guarda-chuva aberto dentro da boca de lobo. E isso, certamente, quando acontece de entrar água em alguma casa que tem uma boca de lobo perto, ela não foi limpa. A comunidade nos assusta, mas se dá uma chuva forte num dia e a boca de lobo está suja, o pessoal não limpa, e nós muitas vezes não conseguimos chegar em todos os lugares. As nossas equipes, quando não estão roçando ou quando estão com a roçada em dia e alguma coisa assim, todas elas trabalham nessa parte direto, que é a parte de limpeza de bocas de lobo. Fizemos também pinturas, as pinturas das paradas de algumas paradas de ônibus, as limpezas das paradas de ônibus. Por mais que tenha lixo para se colocar dentro, o pessoal não tem esse costume. E isso é um trabalho que nós estamos fazendo junto à Secretaria do Meio Ambiente para tentar fazer a conscientização e o uso adequado, a reciclagem. Nós botamos muitas vezes as lixeiras, duas lixeiras para separar o lixo, mas isso não acontece, pessoal. Um outro cenário que o senhor nos perguntou e até nos indagou aqui, vereador, é a respeito da limpeza nos arredores do nosso município. Tivemos reunido esses dias o secretário Yuri, junto com o prefeito Andrei, o vice Barrichello e eu, para nós falarmos sobre a limpeza nos bairros. Fizemos algumas limpezas já em alguns bairros e em questão de 15, 20 dias nós tínhamos uma situação bem parecida com a que nós encontramos a primeira vez. Nós acabamos limpando toda a Guilherme Tim, que é aquela rua que vai da Foucault e vai até a São Luís. Fizemos uma limpeza, arrumamos toda a rua ali, deixamos ela limpa. Se os senhores costumam passar lá, ou se alguém passar lá hoje, está da mesma forma. Nós temos um problema bem grande com o pessoal que acaba limpando as casas, que são os senhores que têm as carrocinhas, as charretes, e muitas vezes eles não têm aonde depositar, e eles acabam atirando esses entulhos aos lados das ruas da cidade. Saibam os senhores que a Secretaria de Obras, a Esmodutran, ela recolhe o lixo. Nós conseguimos recolher. E isso é uma coisa que eu falei com o prefeito Andrei, se ele quiser e precisar, nós limpamos a cidade em 15, 20 dias. Nós precisamos, sim, que a Secretaria do Meio Ambiente dê destinação para o lixo. Nós podemos retirar, mas nós temos que ter um lugar para levar o lixo. E esse trabalho está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente. Ele fez uma contratação de contêineres, agora o secretário Yuri, onde nós fizemos a separação desse lixo, e o restante está indo para esses contêineres, ao qual o pessoal acaba levando embora. Nós fizemos uma outra ação que nos assustou bastante, que foi a limpeza da Rua do Comércio. Nós fizemos uma ação para recolher garrafas da Rua São Francisco até a Rua Guilherme Tim. Fomos até a Brigada Militar. Nós juntamos de garrafas, pets, ao longo dos terrenos baldios, e algumas senhorinhas que recolhem todo dia da frente da sua casa e guardam numa caixinha, 700 quilos de garrafas. Então, assim, ó, pessoal, nós temos ecoponto ali na Avenida das Nações agora. O postular é um dos ecopontos, mas o pessoal não tem. O pessoal não guarda, acaba tirando em terreno baldio, ou até mesmo se consumisse e levasse de volta a garrafa, que muitas vezes esse pessoal não compra a bebida ali. Esse pessoal traz a bebida para beber ali. Então, ele se sente, eu acho, um pouco desconfiado ou de estar levando essa garrafa para os ecopontos. Mais alguma coisa, senhor vereador, é mais ou menos isso?
Concluiu sua fala, secretário. Eu abro a palavra para os demais vereadores.
Eu acho que eu fui indelicado, não citei o Fernando Muraro, que o Fernando é um dos nossos colegas que acaba ajudando todas as equipes e demandando serviço para todas as equipes, que está aqui conosco, chegou agora.
A palavra está à disposição dos demais vereadores. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, vereadoras Alexandra, Bruna Gubiani, coletivo, e a vereadora Juliana, né, que hoje, historicamente, três mulheres vereadoras aqui na nossa Câmara de Vereadores, também o secretário de Obras, Fábio, demais, Popai, secretária adjunto, toda a comunidade que está aqui, a galera do hip hop que está aqui e está lutando porque é uma cultura também cultural da comunidade e que a gente tem que respeitar. Eu gostaria de saber qual a possibilidade, se está nos planos, uma reestruturação, além de uma manutenção ali do campo do Stork, porque muitas pessoas vêm até esse vereador, e acho que acredito quase todos os vereadores, falar sobre o desleixo que está ali, né? Falta muitos foi construído e até então nunca se teve uma reforma grandiosa ali, né? Desde a pracinha, banheiros, os campos, em volta, né? Muitas vezes tem alguns, inclusive o Luan, que é atleta, ele treina ali, a situação até mesmo para poder caminhar em volta do campo do Stork, correr ali, fazer o atletismo, dificulta muitas vezes, né? Claro, fui muitas vezes atendido quando aqui pedimos a limpeza, né, com urgência, e foi feito, mas se tem já planos de uma manutenção, uma reforma, né, geral, principalmente porque aquela comunidade do Stork, ela não tem nada, né, não tem sede, não tem um posto de saúde, só tem aquele campo que muitos usam ali para caminhadas, para levar seus filhos, principalmente de final de semana.
Obrigado, vereador. Saiba o senhor que muitas vezes a Secretaria de Obras, a Esmond Dutran, ela faz a parte de limpeza, a parte de pintura, mas também algumas das dotações é feita pela Secretaria de Cultura. Então, nós ficamos assim, quando se trata de campo, essa roçada geralmente é feita pela Secretaria da Cultura. Quando se trata, teria que arrumar as telas, geralmente é com eles. Nós estamos, a minha secretaria está com a dotação de fazer a praça do jardim, onde foi toda ela, estamos fazendo toda ela. Quadra, essa parte nós estamos cuidando, né? Então, muitas vezes, a dotação foge da Secretaria de Obras, da Esmond Dutran, e passa para a Secretaria da Cultura, que daí é com o seu Noel, né, o outro secretário. Mas, geralmente, nós trabalhamos junto, e vou estar levando a sua solicitação, sem dúvida, ver o que tem, o que nós podemos fazer para melhorar. Porque os espaços públicos, hoje, é como o senhor diz, né, é onde estão indo as crianças, onde estão indo as pessoas, passar, de repente, o sábado, um final de semana diferente do domingo. O que acontece hoje no Parque da Pedreira, que cada vez está indo mais pessoas. Nós estamos aí com o último final de semana, foi, eu acho que o recorde de pessoas lá, um lugar, um espaço legal, um espaço bom para se sentar, onde nós estamos tomando algumas providências quanto a uma faixa elevada na frente ali, que o pessoal acaba passando de um lado para o outro. Isso vai ser feito. Falamos já com o prefeito, e nós estamos colocando alguma coisa de iluminação mais forte ali, para que o pessoal possa usar um pouco mais, e verão vai ser estendido mais o horário ali, né?
Seria isso, secretário? Com a palavra, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente. Em primeiro lugar, as boas-vindas à nossa colega vereadora Juliana, que substitui o vereador Beto Noronha por um determinado período. Demais colegas vereadores, comunidade que aqui nos assiste, autoridades presentes e a comunidade que nos assiste de suas residências. Gostaria que o secretário voltasse no assunto dos containers, né? Que juntamente com o meio ambiente, a localização desses containers, como é que vai funcionar essa sistemática aí, tá? Que eu, na verdade, não entendi a sua colocação quando falou dos containers. Quero ver se é realmente o que eu entendi. Também quero fazer referência que cuidar, sim, das praças, dos locais públicos, não é tarefa fácil, com certeza, né? Até porque todos nós sabemos que isso passa muito pela educação, muito pelo ser de cada indivíduo, né? E que cada um fazendo a sua parte facilitaria muito para o poder público, seja ele em nossa cidade ou em qualquer local. Mas gostaria de saber a inovação no setor de jardinagem, de embelezamento da cidade, de limpeza da cidade. Qual é a inovação desse atual governo que será apresentado para a comunidade, assim como foi dito lá no seu plano de governo, que teríamos inovação nesta área de embelezamento da cidade, do cuidar da cidade. O que diferente será apresentado ainda nos próximos de projetos a secretaria, o executivo tem para os próximos períodos? O que tem de diferente nesta área? Assim também quero, secretário, se existe alguma proposta, algum projeto na questão de alguma área de lazer, alguma praça específica, mais aqui para a região sul da cidade, mais na região do bairro Progresso, Munistoque, neste lado da cidade, se existe alguma proposta, algum pensamento por parte do executivo na elaboração de alguma área específica de lazer, alguma praça, enfim, algo desse gênero para esse lado da cidade. Se existe alguma proposta sendo pensada pela vossa secretaria e também pelo próprio Poder Público Municipal. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Quanto aos containers, esses containers estão lá no transbordo. Esses containers não vão estar. Esses containers não estão nas ruas. Eles vão estar lá no transbordo para levar os resíduos para lá, vai ser separados todos eles. Geralmente nós estamos carregando, e é o que acontece, se separa garrafas, pneus, o material eletroeletrônico, para que os senhores saibam, mais uma vez, hoje, depois desse feriadão, nós chegamos à Secretaria de Obras lá na Esmodutran, na frente da CI, nós temos um dos maiores pontos de recolhimento de garrafas lá. Nós tínhamos mais de 10 televisões atiradas lá, nós tínhamos computadores atirados lá, nós tínhamos lixo doméstico atirado lá. Então, o nosso problema é cultural. Não adianta nós estar... Nós tentamos, o senhor diz de inovação. A maior inovação é nós estar fazendo, nós estar limpando. Nós temos colocado uma equipe só para fazer praças. E os senhores, se andar nas praças, os senhores já vão ver a diferença que elas estão hoje. Isso não é o Fábio, não é o Granito, não é o seu Concetinho que fala, é a comunidade que vê que nós já estamos indo pela segunda, terceira vez, conseguindo manter ela limpa e organizada para as crianças poder brincar. Quanto a outras praças, sim, nós temos um monte de projetos, nós estamos comprando muitos brinquedos novos para as pracinhas também, nós temos muitas coisas bem estragadas, nós temos algumas coisas, alguns brinquedos que foram, que estão velhos, que estão danificados. Estamos readequando alguns brinquedos, nós estamos, as pracinhas dos colégios municipais foram trocados, alguns brinquedos nós conseguimos retirar, alguns já estão sendo reformados, sendo lixado, pintado, trocado as correntes para estar usando em alguns espaços que hoje não se tem nada para as crianças ter lazer e brincar, vereador.
Muito obrigado, secretário. A palavra permanece à disposição dos vereadores. Como não há mais interessados a se manifestar, senhor secretário, considerações finais.
Agradecer a todos, muito obrigado. Dizer que a Secretaria de Obras está sempre aberta. O que nós conseguir fazer e ajudar de imediato será feito, senão nós temos muitos projetos. Nós estamos hoje, para que a população saiba e os internautas também que nos cobram, nós estamos com muitas ruas a serem asfaltadas, nós estamos com muitas ruas a serem calçadas, nós estamos com bastante projeto de intertravados, e uma das coisas que está nos trancando muito hoje é a Corsã. Então, muitas vezes nós vamos começar uma obra, e agora nós temos, que foi uma exigência do prefeito Andrei, nós temos hoje georreferenciado o que a Corsã vai estar fazendo. Saibam que é ordem, o prefeito Andrei nos cobra muito que nós não tenhamos nenhuma rua dentro do município de Juiz sem calçada, ou melhor, sem calçamento, ou intertravado ou asfalto. As avenidas principais do município vão ser asfaltadas. Isso, no final, os senhores vão ver que vai ser feito. E quem, digo aqui a todos, estamos sempre abertos a conversar, muitas vezes não conseguimos fazer de imediato, nós contamos com uma empresa única que está nos oferecendo e nos disponibilizando o asfalto, então, às vezes, nós temos a intenção de fazer alguma rua e nós não temos o asfalto para colocar. Às vezes, nós estamos com todo o projeto de fazer alguma rua e o tempo não nos ajuda. E cada vez que o tempo chove, ou como nós temos agora, 7 dias, que é o que estão dizendo que vai chover, de terça a terça, tudo que nós temos para fazer, que está tudo em cronograma, tudo organizado, isso acaba represando. Então, tenha um pouquinho de paciência, mas a mudança vai vir e todos vão poder estar vendo isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, secretário Fábio Franzi. Agradecemos sua presença. Solicitamos os vereadores que acompanhem até a saída do plenário. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Muito obrigado. Saúdo a presença aqui também dos amigos Claudio Mir, servidor e presidente do bairro Ferroviário. Também o amigo João Fiuza, também servidor do município e presidente do bairro Luiz Foliato. Sejam muito bem-vindos.
Nossa suplente, pessoal.
Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Caixa Econômica Federal, ofício 2119, GIGOV, Passo Fundo, 14 de junho de 2022. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 13 de junho de 2022, no valor de R$ 35.349,72, na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com a Associação Hospital de Caridade, assinado em 31 de dezembro de 2013, no âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sob gestão do Ministério da Saúde, que tem por objeto apoio à implementação da Rede Cegonha. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada de acordo com o cronograma de desembolso. Respeitosamente, Elódio Maria Osmarim Borba, gerente de filial, gestão do governo de Passo Fundo. Ofício da SEDUC, número 1449, Porto Alegre, 10 de junho de 2022. Ao senhor vereador Valdinei Wagner, dos Santos, do vereador do Progressistas. Em resposta ao ofício 09-2022, inclusão de alunos em sala de aula. Ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta à solicitação, informamos que no atendimento dos alunos com deficiência, visando a inclusão deste aluno na sala de aula, no ensino-aprendizagem e nos espaços escolares, a Secretaria disponibiliza no seu provimento, além do professor regente de classe, o profissional de atendimento educacional especializado, em sala de recursos e também quando se faz necessário para o atendimento individualizado na locomoção, higiene e alimentação do aluno. O profissional no cargo de monitor, agente educacional 2, interação com o educando. Frente à demanda apresentada, esclarecemos que é ciência do diretor que, havendo necessidade de recursos humanos para o atendimento dos alunos de atendimento educacional especializado na sua escola, deverá inserir no sistema para análise e providências da CRE-SEDUC. Essa secretaria se coloca à disposição para esclarecimentos que julgar necessários. Atenciosamente, Guilherme Daltroso Corte, diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação.
Muito obrigado, secretário. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios. Senhor secretário, fará a leitura.
Autor César Busnello, voto de pesar. Signatário vereador integrante da bancada do PSB requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Arminda Flora Dutra da Silva. Jorge Amaral, bancada do Progressistas. O signatário vereador integrando a bancada do Progressistas requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor João Carlos Aires Moraes e da senhora Erondina França Kurtz. Autor Paulo Braga. Signatário vereador integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Erondina França Kurtz. Paulo Braga. O signatário vereador integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Zoraide Gaspar de Brum. Voto congratulatório. Autor Ubiratã Hertal, signatário vereador integrando a bancada do PL, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto congratulatório ao Hospital de Caridade de Juí pelos 87 anos de atividades.
Muito obrigado, secretário, pela leitura. Colocamos em discussão agora veto, projetos de lei e requerimentos. Veto total, processo 1102/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Veto Ofício 067 de 2022, Gabinete do Poder Executivo do Município de Juí. Assunto: comunica e encaminha razões do veto ao projeto de lei e resolução número 8.550 de 2022. Senhor Presidente, associado aos nossos respeitosos cumprimentos, cumpro comunicar e encaminhar as razões do veto total ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo Juiense, que dispõe sobre a disponibilização de informações dos estoques dos medicamentos adquiridos ou distribuídos gratuitamente à população pelo município de Juí, conforme consta da resolução número 8.550 de 2022. Instada a se manifestar, a assessoria jurídica do gabinete do prefeito opinou pela inconstitucionalidade formal da proposição, conforme se pode depreender da análise consubstanciada no parecer jurídico incluso, datado de 19 de maio de 2022. Com base na afirmada análise do órgão jurídico, cujas razões nele indicadas adoto como fundamento dessa decisão, independentemente de transcrição, a fim de evitar tautologia, encaminho as razões do veto total ao projeto de lei objeto da resolução número 8.550 2022, conforme disposto no artigo 26 da Lei Orgânica do Município. Restrito ao exposto, fico à disposição para quaisquer informações porventura necessárias, aproveitando a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito. Câmara Municipal de Juí, Comissão de Constituição, Justiça, redação final. Parecer número 44 de 2022. Matéria: veto. Parecer: pelo acatamento do veto. Relatório: o veto em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo e trata-se de veto total ao projeto de lei processo 752/2022, que dispõe sobre a disponibilização de informações dos estoques dos medicamentos adquiridos ou distribuídos gratuitamente à população pelo município de Juí. É o relatório. Parecer: quanto à condicionalidade e legalidade, a matéria de competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 30 e o inciso 9º do artigo 38, ambos da Lei Orgânica Municipal. Durante o debate do processo, considerando a fundamentação do veto, ficou evidenciado que o veto deverá ser acatado. Conclusão: considerando o exposto parecer jurídico que acompanha o veto e o debate do processo, esta comissão, por maioria de seus membros, resolve zarar este parecer pelo acatamento. É o parecer. Salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juí, em 15 de junho de 2022, Rodrigo Noronha, vereador-presidente, Marildo Crombauer, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador, relator, Jorge Amaral de Oliveira, vereador, Biratã Hertal, vereador.
Convido os vereadores Josias Pinheiro, do PDT, e Pipa Mikaelsen, do Progressistas. Ou, desculpe, pulei uma etapa, né? Não é a votação ainda. Está em discussão o veto número 1102/2022. Busnello. Com a palavra, o vereador César Busnello, do PSB.
Caros vereadores, vereadora Juliana, através dela saúdo todos os aqui presentes e quero pedir aqui aos colegas vereadores o bom senso, a sensibilidade. E nós estamos aqui, nesta casa, para fazer acontecer, ou seja, para melhorar a vida das pessoas. Nós estamos aqui nesta casa provocando, fiscalizando, fazendo essa ligação com a comunidade para melhorar a vida das pessoas. E esse projeto que eu apresentei, ele vem nessa linha. Ele é um projeto que obriga que o executivo, o poder público, o governo que está à frente da municipalidade, divulgar, disponibilizar informações dos estoques de medicamentos adquiridos ou distribuídos gratuitamente para a nossa população. Eu tenho dito aos senhores e outras falas que já fiz na imprensa aqui, escrita, falada, que isso aqui nem precisava de um projeto. Isso aqui deveria ser uma obrigação do próprio executivo, disponibilizar no portal da prefeitura a lista de medicamentos que estão em falta, que estão em estoque, o que está disponibilizado para a comunidade de Juí. Isso aqui não precisava de projeto de vereador nenhum, isso aqui o próprio executivo, o prefeito, em homenagem ao princípio da transparência, da publicidade, ele faria de ofício, meu caro colega, de ofício. Não precisa ter provocação daqui desta casa. Mas foi feita. Por que foi feita? Porque há uma indignação, uma reclamação, essa é a palavra, em todos os bairros da nossa cidade, de que muitas vezes o medicamento está faltando e vão saber só quando vão chegar no ponto, só quando chegar na farmácia. Chega lá um senhor de idade de 80, 90 anos para buscar seu medicamento e chega lá e diz um não, o medicamento não está à disposição. Isso bastava relacionar, publicizar no portal, que o cidadão não precisaria fazer essa romaria, essa caminhada em vão pelos quatro cantos da cidade. E eu quero dizer para vocês, assim, ó, com toda o respeito, com toda a educação que deve ser dada, é lamentável, isso aqui é lamentável, com todo o respeito, é lamentável que um prefeito, que um executivo, que se diz que veio para inovar, para melhorar a vida das pessoas, isso está lá no plano de governo, não tenha sancionado, tenha vetado um projeto de tamanha envergadura que vai gerar comodidade para as pessoas. E eu vou agora na parte técnica do projeto. A parte técnica do projeto, que já foi votado por todos os vereadores na vez passada, antes do veto, por unanimidade, eu quero agradecer todos os vereadores, unanimidade foi votado esse projeto, que ele não tem vício nenhum de origem, ele não é incondicional. Inclusive aqui eu poderia ler aos senhores um parecer do IGAN. O IGAN, que é o Instituto Técnico na área jurídica, deu um parecer dizendo, registrando, meu caro Cleuto e Braga, que era condicional. Mas qual é o problema? Qual é o problema de sancionar um projeto dessa envergadura? Que, inclusive, quero só reforçar e pedir o voto de vocês. Isso aqui já foi aprovado e é lei no município de Santa Rosa. Isso aqui já foi aprovado e é lei em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Inclusive, isso aqui já foi levantado uma ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal TJRS do Estado, através do Pleno, votou que é constitucional, que não tem vício de origem nenhum esse projeto. E mais, pessoal, e mais. Quero só lembrar, na sessão passada, Josias, dia 14, esteve o secretário de saúde aqui, e eu indagava para ele, secretário, qual é o problema do projeto, secretário Busnello, o teu projeto é bom, está aqui, está aí na imprensa, o teu projeto é correto, é certo, só que nós não temos como fazer a operacionalização, essa palavra, essa é a palavra que ele usou, nós não temos como fazer a operacionalização do teu projeto, mas o teu projeto é bom. E aí o prefeito, com todo respeito, foi parlamentar aqui na casa, por dois mandatos, criar uma pecuinha para dizer que tem vício de origem, sendo que o próprio parecer jurídico do executivo, Bruna, o próprio parecer jurídico do executivo, ele diz que esse projeto ele é constitucional, ele não é incondicional, que só tem um problema de segurança jurídica. Essa é o que está na parte final do projeto que veio do Executivo. Ora, quando há dúvida na segurança jurídica, você trabalha sempre em prol da comunidade, da população. Você, enquanto prefeito, que está ali para fazer o bem comum, você tem que trabalhar em favor do povo, da comunidade. Sanciona o projetinho de lei. Qual é o custo, meu caro Cleuton, de colocar um servidor alimentando o sistema para dizer se o omeprazol tem, o outro não tem, esse não tem, aquele outro tem? Qual é o custo para isso? Qual é o custo que gera para isso, meus caros? Para melhorar a vida da pessoa, das pessoas, o resultado é social desse projeto é muito grande, porque ele gera comodidade ao usuário do Sistema Único de Saúde. Então, é possível inovar? É, mas tem que ter coragem, tem que ter vontade política, tem que ter bom senso. Daí você inova, é? Daí você inova, com vontade política para fazer, você inova. Então, eu peço aqui aos colegas que já votaram no passado pela constitucionalidade, e eu até estranho, eu estranho, sabe o quê? Que colegas da Comissão de Constituição e Justiça, não todos, alguns votaram favorável ao veto da Constituição e Justiça, que tem que analisar a questão jurídica, técnica, fizeram uma decisão política. Ou será que eu vou ter que começar a pensar que esse projeto, Josias, ele não foi aprovado porque é de um vereador de oposição ou porque o vereador às vezes não concorda com as ideias do prefeito ou discorda? Mas que é isso? Um projeto que vai trazer benefícios para a população. Então eu peço a todos os vereadores de todas as bancadas, em homenagem ao princípio da transparência, em homenagem ao princípio da publicidade, vamos derrubar o veto do prefeito e que a população de Juí possa ter mais comodidade e saber no portal da prefeitura quais são os medicamentos que estão faltando e quais aqueles que não estão faltando para a comunidade de Juí. Isso não vai ter custo nenhum, é só colocar um servidor para trabalhar e fazer semanalmente essa lista ou a cada 3 dias fazer essa fiscalização e transmitir para a população. O que vai acontecer? O cidadão que está com o celular em casa, eu vou buscar meu medicamento, acessa ali, não tem um medicamento. Isso vai gerar comodidade, eu vou evitar a romaria. Era isso, senhores vereadores. Eu peço a sensibilidade de todos, o bom senso de todos, que em homenagem a esses dois princípios, transparência e publicidade, seja derrubado o veto do prefeito, e o presidente desta casa, por sua competência, possa, então, fazer com esse projeto, torne lei e traga benefícios para a nossa comunidade de Juí. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição ao debate, vereador César Busnello. O veto permanece em discussão. Com a palavra, o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Boa noite, senhor presidente Matheus Pompeu, a vereadora Juliana, ao coletivo, ao pessoal do Hip Hop, vocês são muito importantes, que bom vocês estarem presentes na casa, o público nos assiste, o pessoal da mídia, os internautas. Lá na Constituição de 88, onde o pai da Constituição, Ulisses Guimarães, quem não faz cumprir, quem não cumpre a Constituição, é traidor. Ponto. A Constituição, ela foi promulgada para ser cumprida. Se vive na era da informação. Esses entraves políticos, eles amarram o desenvolvimento da sociedade. Aí, tem que deixar a massa cair, tem que ser transparente. Somos 15 vereadores aqui. Nós temos que ser o que nós somos. No momento que você barra a informação, você não dá transparência. Você não respeita as pessoas. E você não valoriza. Porque o tempo hoje é muito corrido. E as pessoas não têm a informação que hoje é crucial para o dia a dia. Isso é um desrespeito. Isso é uma falta de consideração para as pessoas que colocaram hoje o prefeito no poder. Não tem nada demais, Busnello. E não tem custo. Bota um estagiário, contrata através do CISA. Mas coloque lá. Não vai estar onerando a casa, a prefeitura. É insignificante. Olha o orçamento do município de Juiz. Tem tantas coisas que fazem e não surge efeito. E nós estamos discutindo aqui, não vou dizer que é projetinho, é um projeto. É pequeno na sua formação, mas é grande no significado. E aqui seria incoerente, porque foi votado por unanimidade que iniciou o título. Temos que respeitar. E agora que nós está discutindo aqui um projeto, algo tão simples, poderia estar discutindo outras questões, mas temos aqui de volta e nós vamos derrubar esse veto. Se essa casa tiver e respeitar quem nos conduziu aqui dentro, porque o voto e o mandato foi concedido por quem? Pelas pessoas comuns aí, que ajudam a Ijuí a se desenvolver. Fico até chateado aqui, estar aqui falando isso aqui, mas é preciso. Busnello, enquanto não deixar cair as máscaras e tomar a sua posição, vai ser isso aqui. E nós não vamos desistir de estar aqui brigando. Temos mais 2 anos e meio. Essa é a minha posição.
Muito obrigado, vereador Cleuton Rolim. O veto permanece em discussão. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Boa noite a todos, comunidade aqui presente, hoje casa quase cheia, muito bom vê-lo sempre aqui, comunidade que nos assiste, vereadores, vereadoras, em especial, seja bem-vinda, Juliana Campor, que vai estar aqui conosco durante o período de 31 dias, vai ser uma honra dividir essa plenária contigo. Acerca deste veto, o posicionamento das gurias não muda, é pela transparência, é pela comunidade e é também pela envergadura social, vereador Busnello, que tens esse teu projeto. Salutar essa tua iniciativa, como bem dissestes, isso já deveria ser algo implícito dentro da administração, da gestão pública, mas como não é, os vereadores estão aqui também para fazerem esses projetos. A gente te acompanha, uma vez que eu gostaria de só frisar uma frase do próprio parecer feito pelo Executivo, tá bom? Isso aqui é lá da assessoria jurídica da Prefeitura, da Secretaria do Governo, que diz assim, a princípio não é manifestamente inconstitucional, vírgula, apesar de não haver total segurança jurídica. Uma vez que lá no direito, professor, e agora me permita lhe te chamar de professor nesse momento, a gente estuda as próprias jurisprudências. E dentro da administração pública, quando há uma jurisprudência, vereadora Adame, que diz que vem para melhorar, inclusive na questão de competência de matérias, quando é uma propositura para transparência, ele se torna, sim, constitucional e não há, desta forma, vício de origem. Nesse sentido que a gente vai derrubar esse veto. Uma vez que se faz necessário acabar com essa rumaria que algumas pessoas vivem aqui no nosso município, não só em alusão ao próprio princípio da transparência, da publicidade, mas também porque é uma coisa simples e que pode, sim, ser operacionalizada. É difícil ou não, bom, está aí a gestão que vai ter que fazer agora. Mas o que a gente quer é aprovar essa lei. Então, eu quero lançar aqui, por favor, presidente, promulga, tá bem? Uma vez que vem para melhorar a comunidade, uma vez que vem a agregar mais ainda na saúde do nosso município. Seria isso.
Obrigado, vereadora Bruna Gubiani. O veto permanece em discussão. Como não há mais interessados em se manifestar, eu convido agora sim os vereadores Josias Pinheiro, do PDT, e o vereador Maurício Micael, sendo progressistas, para fazer a conferência da urna de votação. Feita a conferência, convido o servidor Ricardo Duarte para realizar a entrega das cédulas de votação. Lembrando que para a derrubada do veto ou acatamento, necessita-se de maioria absoluta, ou seja, oito votos total de todos os 15 vereadores, estando ou não estando presentes em sessão. Aqui hoje estamos com a presença total dos vereadores, mas se assim não estivesse, mesmo se tivessem 11, 12 vereadores, necessitaria igual de 8 votos. Né? Mas então, só para elucidar isso para a comunidade que aqui se faz presente também e nos assiste. Passo agora a chamada nominal dos vereadores para depositar o voto na urna. Eu vou pedir para a comunidade que se faz presente e muito nos alegra não se manifestar durante a sessão. Por gentileza, peço encarecidamente. Vereadora Alexandra de Freitas Lentes. Obrigado, vereadora. Vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo. Vereador César Busnello. Vereador Cleuton Rolim. Vereador Jorge Gilmar Amaral. Vereador José Darcy da Rosa. Vereador José Ricardo Adame. Vereador Josias de Abreu Pinheiro.
Vereadora Juliana Campoi. Vereador Marildo Kronbauer. Vereador Matheus Pompeu de Matos. Vereador Maurício Mikaelsen. Vereador Paulo Braga. Vereador Rodrigo Noronha. Vereador Birertal. Convido os vereadores César Busnello e Rodrigo Noronha para realizar o escrutínio dos votos. Para a comunidade que nos assiste aqui presente pelas mídias sociais, é importante sempre ressaltar a modalidade dessa votação é secreta, mas existe um projeto de tramitação nas comissões internas da Casa, protocolado ainda este ano, que pede a alteração dessa modalidade de voto para voto aberto. Entendemos, acho que quase que de forma bem pacificada sobre essa modalidade, pela alteração dessa modalidade. Nosso regimento ainda é muito antigo. Necessita de modernizações que serão feitas ao longo dessa legislatura. Rejeitado o veto por 10 votos a 5. Parabéns, comunidade. Projeto de lei, processo número 1166/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Processo 1166 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022 no valor de R$40.000. Comissão de Finanças e Orçamento. Segundo a justificativa do... O projeto visa garantir os fundos orçamentários necessários ao pagamento de horas extraordinárias realizadas e não compensadas pelos servidores da Procuradoria-Geral do município de Juí nos anos de 2020 e 2021. Como é de conhecimento desta Casa Legislativa, a cultura da judicialização das relações tem gerado impacto em todos os setores, gerando um aumento expressivo de processos judiciais respondidos pelo Estado. Além disso, a recente digitalização dos processos judiciais determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o volume de movimentações e prazos nos processos judiciais tem uma tendência de aumento conforme já se observa, mesmo em um contexto parcial de parcial digitalização dos processos da Procuradoria-Geral do Município. Todo este cenário acarreta no aumento exponencial da já histórica insuficiência da carga horária dos procuradores municipais para atender a demanda, o que somente pode ser cumprido minimamente por meio da convocação de horas extraordinárias, o que é efetivado sempre com o objetivo de proceder futura compensação das horas, o que foi impossível nos anos de 2020 e 2021, restando vencidas as horas que devem ser pagas conforme determina o Estatuto do Servidor Público Municipal. O recurso necessário à abertura de crédito adicional especial é proveniente de superávit financeiro do exercício de 2021 no valor de R$40.000, verificado na conta corrente 7.178, dígito 1, na agência do Banco do Brasil. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sobre a responsabilidade desta relatoria para que seja apresentado o parecer referente aos aspectos legais, financeiros e orçamentários gerados com o mesmo. É o relatório. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal em Juiz, 15 de junho de 2022. Paulo Braga, vereador presidente. Ricardo Adame, vereador vice-presidente e relator. Alexandra Lentz, vereadora. Adalberto Noronha, vereador. Valdenei Wagner, vereador.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 1166/2022. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Boa noite. Reitero e volto aqui somente para fazer um pedido, presidente. Não pude estar presente em virtude de atestado de saúde na última reunião de comissões, na qual eu participo das políticas públicas. Então, eu gostaria de pedir o adiamento da votação desse projeto para que eu possa estudar e debater melhor junto lá na comissão. Isso não é uma posição sobre ser favorável ou não ao projeto, mas sim um pedido, né, no sentido que estava afastado por questão de saúde para a gente que a gente vote esse projeto em um outro momento. Seria isso.
Obrigado, vereadora Bruna. O projeto permanece em discussão. Como não há, vereador Cleuto Rolim, do PDT, está com a palavra.
Então, voltando aqui à tribuna, caso seja votado esse projeto aqui, o meu voto vai ser favorável, porque são classes trabalhadoras, mas eu quero falar aqui na tribuna também que o Poder Executivo mande para esta casa aqui também pagamento de hora extra para o pessoal da saúde, pessoal da fazenda em Meab, que estão lá final de semana, sábado, domingo, feriado, cuidando da fazenda. E muitas vezes eles têm que implorar para receber uma, duas, três horas extras. Não cabe. Não seria certo vir aqui e votar contra. Eu vou estar barrando um direito de receber de uma classe que estudou e está lá hoje na Procuradoria do Município. Mas também quero falar que as outras classes são importantes. O pessoal do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz, espero que o presidente Sicas, juntamente com o Andrei, mande projeto para cá para pagamento das horas extras. Porque se dá um temporal, se dá alguns percalços, os procuradores do município não vão poder trabalhar enquanto não ser restabelecida a energia. Então, dão uma olhadinha para os motoristas de saúde que vão a Porto Alegre ou vão a toda a região e levar os pacientes.
Porque no momento que você sai de casa, fica uma família. E hoje não tem como viver sem questão econômica. Que não, então, que não só para esse projeto aqui. O pessoal da garagem. Tantas obras que tem para fazer no interior aí. Também é merecido receber em hora extra. A população do interior também vai ficar feliz. E o trabalhador vai ter algo a mais para botar no bolso, ir no mercado e levar para sua família. Então eu confio muito no que eu estou falando. E eu tenho certeza que o Poder Executivo não vai desapontar esse vereador por ser apenas da oposição. Podemos ter alguns desafetos, mas isso não vai ser empecilho de vir projeto para essa casa aqui em prol dos trabalhadores do IMEAB, do DEMEI, das obras, da saúde, dos professores. Não vai ser empecilho. Porque, Adame, é um baita governo. Façam por merecer. E quem sabe vocês sejam conduzidos por mais 4 anos.
Obrigado, vereador Cleuton Rolim. O projeto permanece em discussão. Eu peço para o vereador Rodrigo Noronha me substituir aqui na presidência dessa mesa para que eu possa fazer a minha breve manifestação. Senhor presidente, vereadora Bruna Gubiani Coletivo, vereadora Alexandra, vereadora Juliana, seja muito bem-vinda a essa casa novamente, demais vereadores, comunidade que nos assiste aqui presente, também pelas mídias sociais, imprensa, falada, escrita, Jornal da Manhã, Rádio Progresso, repórteres, Almir, enfim. Minha manifestação é breve, no sentido dessa questão aí envolvendo pagamento de horas extras da Procuradoria. Vale ressaltar aqui, teve, inclusive, na última reunião, estiveram das comissões a secretária Márcia, inclusive, exemplificando e dando as justificativas, o procurador Jordano, inclusive, também. Eu acho que é totalmente plausível esse pagamento. A minha discussão vai um pouco mais além, vereadora Bruna, Cleuton, que foi muito bem pontuado. Existem outros servidores também são essenciais para o nosso município que também merecem pagamento dessas horas extras. Mas o que tudo isso, vereador Ricardo Adame, o que tudo isso reflete? Essa grande quantia de horas extras significa que existe falta de servidores. Né? Existe falta de servidores. Então, nós temos que aí trabalhar em algo não paliativo, que é pagamento de horas extras, mais oneroso aos cofres públicos, vereador Paulo, para extra ou 50% ou 100%, né? E sim aí na criação de novas vagas ou no chamamento dos servidores que são aprovados em concurso. É isso que a gente tem que pensar. Aqui está sendo apagado um incêndio, né? Paliativo. Isso aqui é para agora. Enquanto a gente está discutindo esse pagamento que deveria ter sido feito lá em dezembro, os procuradores estão lá trabalhando e gerando mais horas. Porque em Juiz são 5 procuradores, 20 horas, meio expediente. Dá um exemplo aqui de cidade próxima, Santa Rosa, com uma população menor, inclusive, uma quantia de processos menor do que a nossa, são 10 procuradores em turno integral. A gente sabe, eu trabalho na área jurídica, aqui o vereador César Busnel também, enfim, a gente sabe o quão complexo que é trabalhar, se debruçar sobre um processo, né? Então, e a procuradoria de Juiz está aí com expediente aí, com processos abarrotados, né? E gerando hora extra, e isso é um custo a mais para o município. Então, claro, esse projeto indo à votação, o meu voto é favorável, com certeza. Fazendo a ressalva do vereador Cleuton, aí existem outros servidores que também merece e deve ser discutida a abertura de creche para esse pagamento, só que nós temos que abrir o nosso campo de visão, vereador Ricardo, aí para a resolução, para a resolutividade do problema, né? Que aí o chamamento e abertura de novas vagas, né? Para a gente suprir a demanda dos setores do nosso município. É mais complexo do que simplesmente a gente ficar aprovando a abertura de creche para pagamento de horas extras. Então, essa é a ressalva que eu faço aqui enquanto vereador. Muito obrigado. Palavra ao vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Juliana, que hoje nos agracia com a sua presença e vai ficar na casa por mais de 30 dias, seja bem-vinda. Todas as lideranças que aqui se encontram, o ex-presidente do Boa Vista, lá, Claudinei Alves, e sua esposa, que estão hoje nos prestigiando, a Adri. No nome de vocês, saúdo a todos os demais que aqui se encontram. Ouvi atentamente os colegas que aqui me antecederam. Nós recebimos, então, o procurador Giordano, juntamente com a secretária Márcia Gatelli, na reunião das comissões. Muitos dos assuntos foram abordados, que aqui já me antecederam. Mas, complementando e colaborando com as sugestões dos colegas, presidente Matheus, sobre a questão que essa casa já por duas vezes rejeitou um projeto em que ampliava de 20 para 37 horas e meia o número de horas para os procuradores, para justamente aliviar e, com isso, melhorar o fluxo dos processos que estão no município. Há um compromisso por parte da Procuradoria do município em justamente encaminhar ali na frente, reencaminhar esse projeto para essa casa analisar e discutir, e talvez aí seja uma das alternativas nessas questões de não criar mais horas para esse setor, e sim ocasionar de nós revermos, já que temos com a casa com um novo pensamento, com novas cabeças, novas visões, nós poder talvez com esse projeto Vida da Casa, nós rever esse conceito e talvez aí sim ampliarmos também o campo de horas da Procuradoria, porque até que se faça uma licitação, um novo concurso, isso pode demorar, e o município precisa e urge de avanços nos projetos para que eles andem com celeridade, para que as coisas do município avancem e andem como a sociedade clama e anseia. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ricardo Adame. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Volto novamente à tribuna, presidente, para dizer que parece até brincadeira, né? Porque aos reis o pão e o vinho, e aos pobres a migalha. Porque tem pessoas trabalhadoras, técnico de enfermagem, tem agente de trânsito, tem motorista, que estão há anos querendo receber por direito suas horas extra, querendo receber horas que eles fizeram antes mesmo de 2020. Teve servidor me ligando agora mesmo e dizendo que tem quase 300 horas para receber. E para esses servidores que muito fizeram nessa pandemia, até então não se abre precedente para receber. Mas agora, porque é os servidores da Procuradoria, do município, tem, né? Então é cabível que a gente tenha essa visão, que se é para um, é para todos. Todos fizeram o concurso. É necessário, então, que se compre um pouco de cada servidor e que se faça concurso e que se faça chamamento daqueles que estão esperando o concurso para que não tenha essa demanda tão grande. Porque cada vez vai acontecer essa situação, vamos tapando o sol com a peneira e não está dando certo mais essa situação. Nós temos servidores aqui que se dedicou exclusivamente e estão esperando o amém de quem está à frente das pastas para receber suas horas de trabalho. Nós temos servidores aqui que não estão recebendo, e não tiro o mérito de cada procurador, de cada servidor que está ali desempenhando a sua função, mas que a gente tenha uma visão que é para todos. E esse projeto sai de lá, da Procuradoria. Esse projeto sai beneficiando eles. Porque cadê o projeto para beneficiar os técnicos que estão com horas? Os agentes de trânsito, carinhosamente chamado de azulzinho, que muitas vezes estão dando o seu melhor e aguentando o desaforo das pessoas que estacionam errado. Cadê as horas pagas dos técnicos de enfermagem? Né? Não estou aqui dizendo, porque todos, eu inclusive sou servidor público, né? não tiro, pode fazer as horas, podem pagar as horas, mas dá com pouco, paga um pouco para cada um, que todos trabalharam, todos esses que têm horas precisam receber. Então, vou acompanhar a vereadora Bruna, né? Acho que tem que ser sim adiada, tem que ser melhor revisto. Peço aí uma atenção especial do Executivo, principalmente para esses servidores que têm muitas horas. Essa servidora até brincou, disse assim, passou outros secretários e eu estive pedindo o pagamento das horas e eu não recebi. Então, que a gente tenha também um olhar especial para esses que estiveram na linha de frente, que estiveram entre ali quando ninguém queria sair de casa. E muitas vezes, esses aqui que já vão receber essas horas foram feitas em casa de trabalho. E aqueles que estavam na linha de frente, que estavam lá na UPA, que estavam dando o seu melhor, por que que esses não vão receber? Por que que os azulzinhos não vão receber que estavam na rua, que nem um dia pararam? Então, a gente não pode apadrinhar uns, não pode estender o tapete para outros e esquecer os outros. Servidores todos somos e todos nós temos que ser, sim, reconhecido. Nada contra nenhum servidor da Procuradoria. Mas que hoje nós começamos a tratar igualmente os nossos colegas servidores, porque todos merecem levar o pão de cada dia para casa. Né? Então, com certeza, vereadora Bruna, estarei acompanhando e estarei indo a fundo e também indo até o Executivo para que esses servidores que têm muitas horas recebam, porque muitos desses servidores estão precisando desse dinheiro também para pagar as suas contas, também para quitar os seus aluguéis, também para botar roupa e comida e pagar o que precisa. Então, meu voto será junto com a vereadora Bruna e o coletivo e tenho certeza que muitos outros colegas vão acompanhar nós nesse voto. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Braga. O projeto permanece em discussão. Com a palavra, o vereador César Busnello, do PSB.
Quero dizer que vou votar favorável a esse projeto que vem do Executivo, porque entendo que a concessão de um direito para determinada categoria ou para determinado servidor não pode ser motivo, a negação de um direito da garantia para um servidor não pode ser motivo para excluir e penalizar outros. E também concordo com a fala dos vereadores que me antecederam que o Executivo tem que repensar e rever essa situação desses outros servidores, dos agentes de saúde, das enfermeiras, das atendentes. Mas, por si só, nós não podemos aqui negar, prejudicar um direito, uma garantia de um trabalhador, seja da área que for, jurídica ou qualquer outra área, que tenha direito e que trabalhou o que efetivamente trabalhou. Se trabalhou é porque havia necessidade do exercício desse trabalho para prestar o serviço público de qualidade. E a gente sabe o quanto é complexo na área jurídica, os procuradores, os assessores jurídicos, o quanto é complexo o labor deles. Porque muitas vezes eles têm que passar do tempo, do horário normal, para concluir um recurso, para concluir uma defesa, para fazer uma ação por interesse público, que nada mais faz do que defender o interesse público à comunidade. A Procuradoria do município e seus procuradores somos nós, na verdade, eles defendem a população, os cofres públicos. Então, quero dizer que aos colegas, só para reforçar, que eu vou votar favorável, no sentido que uma negação de um direito por parte do Executivo em relação a uma categoria de servidores não pode prejudicar as demais. Então, tem que ter vontade política, o prefeito, o executivo, de trazer para esta casa, urgente, isso já está virando uma novela, essa questão da negação de direitos aos agentes de saúde, aos enfermeiros e aos técnicos de enfermagem. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado pela contribuição, vereador Busnello. O projeto permanece em discussão. Como não há interessados se manifestar, eu coloco em votação a proposição da vereadora Bruna Gubiano, do Coletivo, sobre o pedido de adiamento de votação. Vereadores favoráveis ao adiamento de votação permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade o adiamento de votação. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações constantes na pauta. Passando aos espaços de pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno expediente vereador Cleuton Rolim, vereador Josias Pinheiro, vereadora Juliana e vereador Paulo Braga. No grande expediente, vereador Cleuton Rolim e vereadora Juliana Campoi. No pequeno e no grande expediente, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Então, voltando aqui na tribuna, o pessoal do hip hop, o Alexandre, o André, o Felipe, a Lília e os demais. Essa semana o pessoal do hip hop deu uma entrevista na Rádio Progresso de Juiz, aonde tiveram uns comentários, digamos, não muito agradáveis. Eu quero falar que Juiz precisa crescer muito para chegar à terra das culturas. Todos os projetos que vieram para essa casa aqui, esse vereador foi a favor. Primeiramente, eu tinha apresentado, meus amigos, um projeto que alguns colegas aqui dentro até deram risada, desmerecendo, hip-hop? Vocês querem com isso? Mas eu conheço um rapaz que é o Michel Bertigoy, que vocês devem conhecer também. Ele é o resultado da persistência. Porque só eu sempre falo, olha esses jovens aqui. O hip hop é uma forma de você demonstrar indignação em relação ao sistema. Será que o meu eu é mais importante que o eu do outro? Nem todos têm condições de fazer parte de um CTG. O custo. Nem todos têm condições de enfrentar, de encarar uma aula de balé. A cultura hip hop é uma arte de rua. Eu falo para vocês, que nem eu falei para os demais aqui, não desistam. Porque vocês são injuenses. Olha a cara, olha o rosto dessas pessoas aqui. O hip hop dá atenção, salva vidas. Por que que eu estou falando isso? Porque eu conheço o Michel Bertigoy, que vai se fazer presente aqui. Vocês dão esperança para quem não tem nada. Esse mundo, por isso que eu vou ficar aqui 2 anos e meio, e vou ser vereador de vocês, vereador das pessoas. Porque não posso vir aqui ensaiar. Eu me nego a vir aqui ensaiar. Mas eu tenho certeza, vocês contribuem na educação, os pais de vocês contribuem para o desenvolvimento desse município. Os pais de vocês colocaram o Andrei Cossetim. Então, a respeito a vocês que estudam, respeitando o pai de vocês, eu tenho certeza que esse anteprojeto aqui, Paulo Braga, meu e teu, perguntaram assim para o Paulo Braga e para o Matheus, para o Paulo Braga e para o Cleuto, vão rachar uma lenha. O que vocês querem com o hip hop? Eu quero a atitude de vocês. Eu quero que vocês cresçam e levem o nome de Juiz. Eu quero que a UET, que é a questão cultural, dê espaço para vocês se apresentarem. Eu quero. E vamos marcar uma reunião. juntamente comigo e com o Paulo Braga. Porque quando vem projeto de esporte, de educação, eu jamais vou ser contra. E também eu jamais vou me calar com algum deboche de alguns vereadores aqui dentro. Porque eu estou vereador 2 anos e pouco. E se eu não for reeleito, eu fiz uma coisa que eu quis. E mostrei que dá para ser. Grande, quando tiver 99 contra e tiver um a favor, vocês tomam aquela direção do um. Esqueçam, deleto. Eu posso perder aqui 1000 eleitores, mas se eu salvar um, já valeu a pena estar aqui. E eu fico muito feliz, e vocês contem comigo. Contem com o meu gabinete, para que vocês precisarem. E vocês virem as costas, para que as pessoas que não acreditem em vocês, e depois que as pessoas lá, quando você tiver sucesso, vão querer tirar foto com vocês. Mas vocês dizem não, eu quero tirar foto com vocês. E aí você diz assim, eu sou aquele jovem que vocês debocharam. Seja humilde. Humilde é sinal de sabedoria. Então eu clamo aqui, só não vou me ajoelhar, pessoal da bancada, porque não vou aparecer. Que volte como projeto. Baita projeto, anteprojeto, que volte como projeto. É uma forma de manifestação. Se todos se manifestassem, a sociedade não seria isso aqui. Não teria tanta hipocrisia, tanta falsidade. Obrigado por vocês se fazerem presente. Eu também queria aqui poder elogiar, só elogiar o governo. 3 de maio, com Amor Amorim, eu queria poder elogiar. Tem que ter alguma forma de fazer um trabalho e conscientizar aquele pessoal. Eu sempre falo que, e escuto da parte do governo, que é tudo perfeito. E às vezes assim, eu tento me beliscar, será que eu estou vivendo no País das Maravilhas? Da Alice? Vem aqui, vão para a rádio, e eu, perdão, é só balela. É só balela. Eu não sei se esse governo imagina que somos seres não pensantes, porque eles colocam data. Sérgio, eu percorri a cidade de Juiz. Eu queria ver o meu sonho realizado em 15 de junho. Não fui eu que falei. Foi o chefe do município, que tem a chave da cidade de Juiz. Eu até cheguei a sonhar. Eu sonhei que tinha lá uma faixa. Eu sonhei que estava Jornal da Manhã, Rádio Progresso, Rádio Repórter, instalando a iluminação de LED. Olha só. Tivemos um ex-colega que está lá na tribuna, que faz parte da base do governo, foi vereador dessa casa, e não chegou a ser atendido nos seus pedidos. Eu pergunto, qual o legado que o vereador Popai deixou aqui? Sendo da base do governo, qual o legado? Os pedidos, o mundo não é feito de passarela, o mundo não é feito de imagem, o mundo é feito de realidade. Vamos viver o hoje e fazer acontecer. Não venham mais inventar desculpa. Olha só, perguntaram para mim, vereador Beis, como eu sou conhecido desde criança, pode chamar de Beis? Pode chamar de Beis. Não teria possibilidade da linha 8 da floresta se desmembrar do município de Juiz? Sim. Não, mas por quê? Mas por quê? Estrada. Olhemos para o município ao lado, tem estrada. Eu, com esses olhos, vereador, eu avisto o Monte Cascalho. E as caçambas não passam. E as amarelas, tem uma musiquinha amarela, amarela, amarela. Amarela patrola. Tinha um grupo de bandinha. Que as criancinhas não conheciam amarela, filho. Seja bem-vindo a esse cenário aqui de interpretações. Você vai sair outra moça daqui. E você vai ver quem é quem aqui dentro. Porque quando o pessoal da base do governo faz indicação, faz indicação, e as indicações não são atendidas. Mateus, é prática, e Juiz é um polo. E sabe o que eu observo nessa casa aqui? Que em 2021, estavam todo mundo à flor da pele. O pessoal que nem sei, eu não sou esquerda, não sou direita. Eu sou pelo certo. Eu não acho, eu tenho certeza que esse governo está deixando a desejar. Achar eu já deixei há faz tempo, Juliano. Eu tenho certeza. Já convidei para o secretário de obras, já convidei prefeito, já convidei vice-prefeito, para dar uma volta na cidade, deixa eu ver. Paulo Braga, vamos ver se você sabe nessa rua aqui. Alberi Gamarra. Alberi Gamarra, lá no fundão do colonial. Quando eu encontro as pessoas de lá, eu boto a mãozinha no rosto.
Não está me enxergando.
Eu sinto vergonha. Esse governo teria que sentir vergonha. Porque vergonha é um ato de hombridade. Ter vergonha. Porque eu deixei de fazer algo importante que era para as pessoas. Para beneficiar as pessoas. Essa é a minha indignação que está aqui. É uma falsidade. Em relação ao tratamento do governo, em relação às pessoas. Eu não posso ser omisso em escutar uma reportagem do secretário de uma pasta, que é a pasta onde eu trabalho, servidor público também, que dizer que a falta da leitura, a falta de algumas prestações de serviço do departamento, é por causa do Covid. Isso é uma baita mentira. O surto de Covid no DEMEI, isso é mentira. Olha o histórico aí na história do DEMEI, no ranking das concessionárias. Hoje, olha, do jeito que está andando essa gestão, o DEMEI está caminhando para o fim. E vocês vão ver, Sérgio, quanta falta vai fazer o departamento. Porque hoje o departamento tem milhões na rua. Eu não sou a favor que corte ADE, não pagou, corta por UC lá, unidade consumidora. Não olhem as pessoas pelo perfil. Não olhem. Adame, hoje o departamento não tem dinheiro para trocar os pneus, para trocar o óleo de uma viatura. Não dá, não tem, não dá, não tem. Você falou das horas extras aqui, Matheus. Tem colegas que tem mais de 200 horas para receber. Ah, o pessoal não quer trabalhar final de semana, temporal. Só sacaneiam a população. Só sacaneiam o servidor. E aí, servidor e a população não é que nem a galinha do Hitler. Aonde o Hitler depenou. Não é, não. E nem passa da ideia. Não vão pensar que vão jogar um monte de milho para o servidor e o servidor vai sair correndo. Porque a Dami tem grande parte aqui, já falei nessa casa, vou falar de novo, vou repetir, esses 2 anos e pouco, hein? Tem que fazer uma reciclagem. Uma reciclagem. Eu não sou contra o Joãozinho, não sou contra o Pedrinho. Eu sou contra a ineficiência de certos servidores que estão na frente da pasta. E eu quero falar aqui que não sou oposição, não sou que tem obeis a oposição, ferreia. Eu sou o que eu sou. Eu sou esse cara aqui, se vocês me encontrarem na rua. Eu sou um cara que defende a causa animal. Eu sou um cara que defendo o pessoal do hip hop. Há várias paixões na vida. A paixão política é a minha paixão, a minha vida é a política. A boa política. Não essa política rançosa que está aí. Não essa política que persegue. Não. Não. Certo dia, eu fui fazer o teste do Covid no centro de triagem. E lá eu vi uma instalação elétrica com fio paralelo, branquinho. Olhei, analisei. Que perigo isso aqui. Aí fui conversar com a secretária do Márcio Estrasburgo. Ele falou aquele dia, não, que não quer ser meu amigo, também não quero ser, não. Eu quero o bem da sociedade. Queria falar com o secretário. Vereador, não insista. Não insista. E como eu sou muito educado, e quando me tiram do sério, eu também saio do sério, e sem muitas longas, depois falam que esse vereador é intransigente. Esse vereador é chato. Eu sempre vou ser chato. Eu sou chato com meus filhos. Porque eu quero ver meus filhos vencedores. E eu quero ver vocês vencedores. E eu quero ver a população em Juiz vencedores. E vocês contem comigo. E me cobrem. Porque eu não tenho duas caras. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Beisso. No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, presidente. Primeiramente, antes da nossa falar da nossa rosa, gostaria de fazer algumas manifestações também, no mesmo rumo, no mesmo sentido do vereador Cleuto, que é o nosso governo do Poder Executivo, ou a nossa questão do Poder Executivo. E aí eu chamo a atenção, chamo para a conversa, o vereador Maurício, o Pipa, o vereador César Busnello, o vereador Ricardo Adame e o vereador Bira Hertal, que fazem parte, juntamente com este vereador, da comissão que criamos para tratar sobre o assunto do complexo do SESI. Assunto criado em abril do ano passado, 2021. Abril, estamos na segunda quinzena de junho do ano seguinte. Quantos meses, quantos dias? E quantas reuniões realizamos com o Poder Executivo, com a presença dos vereadores? Para quem não lembra, o SESI encerrou suas atividades no município de Juí. Hoje, o SESI tem a sua base em Panambi e em Santa Rosa. Santo Ângelo e Juí, as atividades foram encerradas. E os vereadores, por unanimidade, fizemos a proposta ao governo municipal para ficar com aquela área, que parte dela já é do município, a parte do campo, a parte do estacionamento, pertencia no passado à equipe de futebol lá do São Paulo, do Lulu. E o ginásio, cuja área, o terreno, foi comprado com recursos de empresários, mas pertence ao SESI, fizemos a proposta que esta área fosse destinada ao Esporte Clube São Luís para ser trabalhada as suas categorias de base, para trabalhar as crianças no turno inverso da escola, para que elas não fiquem na rua, para que elas tenham uma atividade esportiva, juntamente com o Esporte Clube São Luís, dando um salto de qualidade ao esporte no nosso município. Passou mais de um ano. Tivemos a presença do secretário Schirman nos garantindo nessa plenária, que esta área sim teria esse destino. E até agora nada. Realizamos então um requerimento à Fiergs, solicitando informações sobre essa área. Esse documento, seu Adão Miguel, o diretor, já estava tentando entregar nesta casa desde o dia 28 de abril, e hoje ele me entregou, né? Teve contratempos para a entrega desse documento. O SESI, a área está já encaminhada para que o executivo tome para si a área do campo, a área do estacionamento, assim como é a lei. A história que tem um projeto de lei lá, de 40 anos atrás, que passava uma rua nos fundos do ginásio, isso não existe mais. Já foi em 2013 resolvida essa situação no governo do Balim. A parte do ginásio, está aqui o valor, um laudo de avaliação feito pelo SESI, pela Fiergs, colocando o preço. Se o município não adquirir, vai a leilão. Então, mais uma vez aqui, colegas da comissão, vamos fazer um encaminhamento ao prefeito, mais uma vez, que o prefeito se manifeste, é sim ou é não. Se essa área não interessa ao município, se não interessa envolver as crianças no turno inverso, para que tenha uma atividade diferenciada, diga não e segue-se a vida. Mas temos que ter resposta. Aliás, respostas é algo difícil de se conseguir do atual governo. Estamos há 3 semanas solicitando um encontro deste vereador, mas representando moradores lá do Distrito do Chorão, lá onde se começou um calçamento, se abriu toda a estrada, onde quando chove, e que bom que às vezes chove, mas ruim para aqueles moradores, ou barro para dentro das suas casas. Uma falta de planejamento, obra licitada ainda em 2020, não foi realizada em 21, porque era obra do governo passado. Iniciou-se em novembro de 2021 e não se deu resultado, não se apresentou resultado nenhum. Então, estamos aguardando uma agenda com o senhor prefeito, falamos com o seu secretário, com o seu chefe de gabinete, há 3 semanas, para uma reunião com a comunidade do Chorão a este respeito, a este assunto. Assim como não temos resposta, repasses atrasados, não repassados, diga-se a redundância da palavra, de recursos para a nossa PAI. Recursos que é de direito da PAI, que o município apenas tem que fazer a transferência. Por que da demora? Ninguém tem resposta. Precisamos que o governo tenha resposta. Mas vamos a outras questões fora do governo. Amanhã, dia 21, e esta rosa simboliza o meu partido, e aqui em nome dos meus colegas de bancada e do meu partido, Sérgio Correia, que é presidente da nossa Associação dos Trabalhistas Históricos. Amanhã, 18 anos sem Leonel de Moura Brizola. Esse verdadeiro político, esta pessoa que muito teve coragem, peitou, por isso não foi presidente, não se vendeu, não se trocou por interesses, por negociatas, por isso não chegou à presidência da República. Esta rosa simboliza o fortalecimento da democracia, que muitos insistem em dizer que precisamos voltar ao passado, voltar ao tempo da ditadura. Não, precisamos fortalecer a democracia. É isto que o PDT, que esta rosa significa, que ela simboliza o legado de Leonel de Moura Brizola. 18 anos sem a sua presença. E o que ele dizia, presidente Mateus, colegas Paulo Braga, Mutro, Alexandra, Cleuto, que são do PDT, as suas falas de mais de 20 anos ainda estão presentes no nosso dia a dia. Ainda fazem a diferença. Este é o verdadeiro político. Que falta que ele faz neste momento para o nosso país. Mas nós temos sim. Brizola está lá no livro dos heróis da pátria, um projeto colocado pelo ex-deputado federal Vieira da Cunha. Está lá o seu nome gravado. Este sim, um verdadeiro herói da pátria brasileira.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro. No pequeno e no grande expediente, está com a palavra a vereadora Juliana Campoy.
Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente Matheus. Eu também chamo Beto Noronha e Bira Teixeira, que são pré-candidatos a deputado estadual, que vieram me prestigiar. O pessoal da Cena Vive, Cailane, Felipe e André, Adriana Albrecht, Claudinei Albrecht, que estão representando a Igreja Cepã, a Luciane Fagundes e o Márcio Silva, que são da assessoria e do presidente do PT e deputado federal Paulo Pimenta, vice-presidente da etnia austríaca Ariel Wester e a Mayara Brás, a Jaqueline, que é indígena, vice-coordenadora do CEPET Araju, a ex-secretária da Habitação Bete Lírio, o secretário de Obras e o presidente da DEMEI, os amigos Lori Bombacha, a professora Jaqueline Lima, professor João Marcelo, Sérgio Correia, ex-secretário da Cultura, membro da Casa Austríaca e candidato a conselheiro estadual de Cultura. Boa noite. Eu sou Juliana Campoy Miranda de Souza, mais conhecida como Juliana Campoy. Eu sou moradora de Juí há 10 anos. Sou professora, artista, filha de Roseli Campoy Costa e Ângelo Miranda de Souza Júnior, casada com Gesiel Souza, que também é professora e artista. Sou mãe do Davi e diaconisa da Igreja Cepã. Sou licenciada em Artes Cênicas pela Unisagrado de Bauru e em Pedagogia pela UERGS de Cruz Alta, mestre e doutoranda em Educação pela Unijuí. Fui professora de Artes e Teatro em várias escolas dessa cidade. Diretora e artista do Grupo Vira Ser Teatro, criado pelo mestre Juca. Nesse período, eu desempenhei o projeto Mostra de Teatro e Juí em Cena, que contou com a participação de mais de 500 crianças e adolescentes de nossa cidade. Eu faço parte do Instituto CEPET Araju e do Ponto de Cultura, Cultura para Todos. Eu fui recreacionista do Parque Popular da Pedreira, um projeto que devolveu dignidade a pessoas em situação de vulnerabilidade social, dos bairros Tomé de Souza e Pindorama, criado na gestão Balim e Bira. Eu fui coordenadora pedagógica dos anos iniciais da Escola Centenário, tutora e coordenadora pedagógica da Uninter de Juí. Faço parte da diretoria da etnia austríaca e atualmente sou professora de educação infantil no município de Bozano e professora de artes e ensino religioso no município de Augusto Pestana. Hoje eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, a minha família por todo o apoio e ensinamentos, a minha coordenação de campanha, por todo o suporte dado antes, durante e depois da pandemia, aos meus queridos eleitoras e eleitores que com carinho me deram o seu voto de confiança. Eu sou muito grata ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que tem passado por um processo de amadurecimento, tendo a sensibilidade de propor que, em um eventual titular eleito, até o terceiro suplente teria um espaço para experiências e também para propor novas ideias. Eu quero agradecer ao vereador Beto Noronha, desejando sucesso na caminhada como pré-candidato a deputado, ao primeiro suplente Bira Teixeira, que, da mesma maneira, também é pré-candidato a deputado, e ao segundo suplente, Paulo Barcelos. Os três foram sensíveis politicamente em ceder o espaço para que pudéssemos estar aqui hoje. Sendo assim, eu quero muito que o nosso nome fique marcado positivamente nesses 31 dias e que a comunidade juiense possa usufruir de forma permanente das nossas contribuições, marcando o meu nome como uma nova liderança política capaz de propor melhorias para esta cidade. Eu venho aqui ser a voz da educação pública, gratuita e de qualidade. Uma educação igualitária e não somente aos privilegiados. E como professora, fruto do ensino público, eu sei o quanto somos capazes de mudar a nossa sociedade, reconhecendo sempre a importância da formação continuada para a construção e reconstrução dos conhecimentos. O mestre Paulo Freire dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Se existe um lugar que ainda há esperança, esse lugar se chama escola. E através dela ainda podemos sonhar com um futuro melhor. E para isso, nós precisamos investir na estrutura educacional, dando condições às nossas professoras e professores para que desempenhem um trabalho de ainda mais excelência do que já têm se esforçado para fazer. É necessário que sejam contratados funcionários suficientes para o trabalho dentro das escolas. Eu convido todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, que visitem as nossas escolas, especialmente as de periferia, para terem uma real visão do que acontece, conhecendo os verdadeiros problemas e a sua urgência na proposição de soluções. Eu não estou falando somente de problemas estruturais, mas problemas pedagógicos e eventuais problemas de gestão a serem enfrentados, então. Muitas vezes, nossas professoras, professores e funcionários das escolas se sentem sozinhos nessa luta e nós temos que demonstrar que podemos caminhar ao lado deles. O melhor caminho é ouvi-los. É necessário um protocolo organizado para chamar a família até a escola e expor a necessidade de encaminhamentos dos alunos a atendimento especializado, como, por exemplo, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Aos alunos com transtornos do neurodesenvolvimento, ainda sem laudo, deve haver um encaminhamento imediato. E aos alunos com laudo, um monitor deve ser disponibilizado. Para sanar as lacunas de aprendizagem do período da pandemia, professores devem ser contratados para dar aulas de reforço. Psicólogas e assistentes sociais devem estar dentro das escolas, pois a demanda é acima das possibilidades de qualquer professor ou professor. E isso atrasa o processo realmente eficaz de ensino e de aprendizagem. E juiense, olha para suas professoras e seus professores com carinho e saiba que é árduo e cansativo o nosso trabalho e a nossa doação diária pelo bem dos maiores tesouros das nossas vidas, que são as nossas filhas e os nossos filhos. Nós, professoras e professores, conhecemos de perto o anseio de nossas crianças, adolescentes e adultos, e nossa profissão é fundamental na transformação de vidas. Eu acredito que a parceria educação e família é muito importante e que algumas vezes a sociedade não reconhece o quanto somos fundamentais na vida das pessoas. Nós precisamos dar acesso à educação infantil para todas as crianças, permitindo às mulheres ter a sua independência financeira e dignidade. Nós queremos propor que haja uma parceria entre o município e o Estado para utilizarmos um prédio que está desocupado dentro da Escola Luiz Foliato para transformá-lo em uma creche, já que a região norte do município tem um déficit grande de vagas para as crianças. Sabemos que o município já tem parcerias com o Estado, onde as escolas do Estado recebem essas turmas do município. E podemos ampliar essa parceria, exemplo do que ocorreu no Senai, onde o município investiu nesse prédio para instalar a escola 15 de novembro, apesar de ainda faltar uma quadra de esportes e uma pracinha para as crianças. Sugiro, inclusive, que a Secretaria de Educação convide a Secretaria de Obras, que vá até lá fazer a transferência da antiga pracinha para a nova escola. Certamente o custo é muito menor do que construir uma escola nova. Sabemos que é possível com o esforço de todos e quem ganha é a população. Eu quero também dar voz à educação especial, reconhecendo a importância da inclusão na sala de aula regular e igualitariamente do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de crianças com deficiência ou com transtornos do neurodesenvolvimento. Não se pode simplesmente negar o acesso dessas crianças à escola ou eximir-se da responsabilidade de ter um monitor para acompanhá-las. Frisando, monitor não é somente para cuidar da higiene e do transporte das crianças com deficiência, mas ele é fundamental para uma melhor absorção da aprendizagem e para que as professoras e professores consigam desempenhar o seu papel da melhor maneira possível, proporcionando a aprendizagem a todas as crianças. Quero trazer ideias na área da cultura para a cidade de Juí, a capital das etnias, terra das culturas diversificadas. Defendo uma cultura para todos e todas, uma cultura que percorre os grandes palcos, mas que também está presente nas periferias, tirando muitas pessoas da margem social. Queremos propor a alteração da lei do Fundo de Apoio à Cultura, criando mecanismos que alimentem esse fundo, seja canalizando recursos de eventos culturais através da cobrança de taxas, seja garantindo através da lei que no mínimo 10% do orçamento da secretaria seja depositado direto no Fundo de Apoio à Cultura para alimentar editais do município, viabilizando políticas públicas. Ijuí, a terra das culturas diversificadas, deve dar espaço igualitário a todas as culturas. Quero abrir um parênteses aqui e dizer que o ponto de cultura do Instituto Sepete Araju desenvolve atividades como oficinas de teatro, desempenhadas pelo Grupo Vira Ser Teatro, oficina de dança, oficinas de música feitas pelos músicos independentes. Temos o projeto Mulheres Arteiras com Nossas Artesãs. Temos o projeto Ijuí em Cena em 8 escolas do município e o movimento de hip-hop A Cena Vive. Parabenizo a iniciativa dos vereadores Cleuton Rolim e Paulo Braga em propor o dia e a semana do hip-hop sendo uma proposta rica na construção de uma cultura popular. Precisamos também de políticas públicas para investir nessas iniciativas. Quero agradecer a presença do movimento de hip-hop A Cena Vive aqui no plenário. Eles fazem residência cultural no Instituto Sepete Araju, ponto de cultura, cultura para todos. A Cena Vive nasceu em 2018, em Ijuí, e desde então tem sido o motor por trás de muitas produções artísticas. Estes são os municípios que possuem artistas desse movimento. Ijuí, Cruz Alta, Joia, Santa Rosa, Horizontina, Santo Ângelo, Santo Augusto, entre Ijuí, São Gabriel, Caxias do Sul. 21 artistas já gravaram e lançaram as músicas. Há 7 álbuns lançados no Spotify desde 2019, são 42 clipes disponíveis no YouTube com 54 mil visualizações, 94 músicas lançadas desde 2018. São 280 mil visualizações no Spotify, totalizando 334 mil visualizações. Para este ano, há 37 músicas prontas para serem lançadas. Parabéns pelo trabalho de vocês e sei que haverá muitos eventos pela frente e contem com o apoio desta vereadora. Venho aqui também reconhecer a importância da saúde pública. O nosso SUS precisa ser defendido e preservado. Quero propor parcerias mais eficazes entre saúde e educação, principalmente no encaminhamento de crianças com suspeitas de transtornos do neurodesenvolvimento até o SUS. O transtorno do espectro autista, por exemplo, o tratamento dele deve ser precoce. E cada dia perdido é uma oportunidade a menos de que essa criança venha a ter uma vida normal no futuro. Fica o questionamento, se os profissionais especializados em autismo determinam no mínimo 10 horas semanais de terapia, por que o SUS não está oferecendo essa quantidade de horas? Demonstro todo o meu carinho às ex-vereadoras do PT de Juiz Sandra Weber e Rosana Tenholler, pois fizeram história em nossa cidade. Falo com toda a admiração das co-vereadoras do PT de Juiz, Luciana Borer e Tarsila Padilha, que estão fazendo história. Todas essas 4 valorosas mulheres foram corajosas e muito nos orgulham com sua representatividade feminina. Faço também menção a todas as mulheres do Coletivo das Gurias, Bruna Gubiani, Ana Carolina Monteiro, Etienne Razeira e a vereadora Alexandra Lentes. Venho aqui reconhecer a importância do fundador do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em várias cidades de nossa região, Juca Batista, militante, ex-vereador da cidade de Santa Bárbara do Sul, artista, criador do grupo Vira Ser Teatro, foi também nas artes cênicas o mestre do ex-vice-prefeito Bira Teixeira, da ex-vereadora Sandra Weber e desta que vos fala, Juliana Campoi. Venho aqui firmar o meu compromisso com a defesa dos oprimidos e daqueles em situação de vulnerabilidade social. Aqueles que enfrentam a fome, o frio e os que não têm acesso a políticas públicas em diferentes áreas. Sou evangélica e de esquerda e reitero, não há mal ou incoerência nenhuma nisso. Jesus foi o primeiro homem na Terra a lutar pela justiça social. Jesus foi o primeiro a se dirigir às mulheres publicamente com igualdade e dignidade. Ele jamais as julgou como seres inferiores. E ele foi o homem que defendeu o órfão, a viúva, e foi contra a utilização de templos de igrejas com fins lucrativos. Eu finalizo, então, com mais uma frase de Paulo Freire. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é, em si, um ato revolucionário. Muito obrigada pela atenção e muito obrigada pela presença e pela atenção de todos vocês.
Muito obrigado, vereadora Juliana. Está com a palavra agora o vereador Paulo Braga, do PDT.
Voltando à tribuna, cumprimento aqui o Rafael, o Divo e o Jonathan, do grupo cultural Hip Hop de Juí, que estão aqui também na plateia, juntamente com o pessoal da música, do rap, né, que está aqui. Foi uma coisa uniu a outra, né, Ju? Vejo as suas falas e as suas lutas e dizer que nós temos muito orgulho de ter você aqui hoje, né? Uma mulher que representa as mulheres, né? Dizer que sobre esse anteprojeto de lei, que nós vamos lutar muito e nós vamos estar indo até o executivo levando essa proposta e transformando em projeto de lei, que pela necessidade de incrementar e difundir o importante movimento cultural de jovens chamado hip-hop, através da dança, da música, da arte, expressam repúdio a todas as formas de exclusão social. Sabemos que a cultura hip-hop, através de suas manifestações, é um instrumento de denúncia e protesto contra o preconceito racial, a miséria e a exclusão de alguns anos. Tem servido como ferramenta de integração social e de ressocialização dos jovens, o que antes era considerado por muitos de forma preconceituosa, e ainda o município de Juí tem muitas pessoas que são preconceituosas. Inclusive, através de uma reportagem que foi feita aqui por integrantes do hip hop, teve uma enxurrada de pessoas preconceituosas falando que por que pensar no hip hop, por que pensar nessas pessoas, né? Todos nós somos importantes, todos nós fizemos parte da sociedade, todos nós temos direitos e nós precisamos lutar pelas minorias, nós precisamos representar todas as caixas, todas as pessoas da periferia, né? Não é todo mundo que consegue fazer balé, como o nosso vereador Cleuto Rolim falasse, não é todo mundo que consegue fazer músicas clássicas, né? Então, o que era antes considerado por muitos de forma preconceituosa como movimento marginal de periferia, hoje está presente nas ruas, nas comunidades, na associação. Inclusive, quero parabenizar aqui o Renan, que fez um trabalho enquanto eu era síndico do condomínio residencial Minha Casa, um trabalho com as crianças lá, de muito sucesso, de muita relevância, e que muitos jovens saíram até mesmo do mundo da droga através desse projeto, porque eles iam, participavam, e era de fundamento os ensinamentos que eram servidos lá. A droga está em todos os setores, mas basta ter pessoas como muitas que estão no grupo do hip hop, trabalhando para resgatar os jovens e adultos que estão nesse mundo perdido. Sabemos que muitas igrejas, agora novas igrejas, estão trabalhando, resgatando vidas através do hip hop. Comunidades, associações, escolas, universidades, instituições do Estado, nas políticas públicas, abrangendo as mais diversas classes sociais, sendo praticado nas praças e nas escolas onde tem pessoas, o hip hop está presente. O hip hop organiza e executa reconhecidos festivais de músicas e danças, ações de inclusão social nas mais diversas áreas, educação, cultura, saúde física e mental, esporte, direitos humanos, entre outras, e tantas outras iniciativas que podem ser encontradas e se fortalecer pelo país a partir do hip hop. E, por fim, né, a nossa justificativa, a escolha dessa data que permite que ocorra conjuntamente com os eventos que acontecem a nível estadual, fato que facilitará uma ação conjunta com os poderes públicos estaduais e municipais, que também de informar atualmente que existem 29 municípios do Rio Grande do Sul que já tornaram-se lei a Semana Municipal do Hip Hop. Quero dizer a todos e a todas que Juí, sendo a terra das culturas diversificadas, sendo a terra que é reconhecida mundialmente como cultura, diversificação, ela tem que sim ter também a Semana do Hip Hop. Dizer que nós já estivemos em conjunto, já falando com representantes também da UET, está as portas abertas para que nós possamos fazer uma reunião junto com os integrantes do Hip Hop de Juí, também dos vereadores, e que junto nós vamos trabalhar para concluir Senhor presidente, vamos trabalhar para que vire lei, né? O grafite também faz parte dessa cultura, vereador César Busnello, que aqui fez um projeto que com certeza vai aprimorar mais, né? Nós temos que sim olhar para concluir as nossas periferias, a nossa comunidade, o nosso bairro, as nossas escolas que estão lá no fundo dos bairros e que muitas pessoas estão trabalhando sem remuneração e muitos professores estão fazendo de tudo para que o jovem não se perda. Nós temos que sim parabenizar esses jovens que estão aqui lutando pela cultura do hip hop e dizer que sim, vocês existem, vocês merecem ser respeitados e nós merecemos respeitar também a cultura de vocês. Dizer que todos que estão nesse grupo, mais de 29 pessoas, são trabalhadores de carteiras assinadas, empreendedores que estão em diversos públicos aqui da nossa cidade e que merece sim respeito. E que muitos que estão lá nas redes sociais comentando, volta e meia, nem sequer vão na reunião da escola do seu filho. Muitos que estão lá comentando na rede social, sequer aparece na reunião do seu bairro. Então deixem essa gurizada, essa moçada trabalhar e mostrar o que tem pra de concluir, bonito, né? Na periferia. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Braga. Na comunicação de liderança está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Quero só retornar à tribuna para reforçar esse anteprojeto de lei do Cleuto e do Paulo Braga, que institui o dia e a semana municipal do hip-hop aqui na nossa cidade. Quero dizer que tenho plena certeza, senhores vereadores e vereadoras, que o prefeito vai se sensibilizar com esse anteprojeto e vai fazer com que esse anteprojeto torne para o Executivo como um projeto de lei. Até porque o prefeito, a gente sabe que ele é da área, vem da área empresarial e tem uma casa de dança aqui na nossa cidade, onde, inclusive, familiares lidam com várias modalidades, espécies de danças. Então, eu tenho certeza que vai se sensibilizar. E esse projeto vai retornar, esperamos, daqui uns dias para esta casa, como uma mensagem transformando ele em lei. Afinal, não tem custo praticamente nenhum para o Executivo criar a Semana Municipal do Hip Hop. Qual é o custo que haverá para o Executivo em fazer isso? Então, nós aguardamos aí a sensibilidade do prefeito, que, como eu disse, é um empresário na área da casa da dança, possui uma casa de dança aqui em Juiz, juntamente com sua mãe familiar, e vai fazer com que a expectativa dessa juventude se torne realidade. Era isso, senhores vereadores, muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador César Busnello. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos e bom retorno aos seus lares.